profissional que queira levar a dignidade à família, porque a dignidade não é apenas construir, é você dar ela a oportunidade de morar com conforto e no local que ela se sinta bem, que ela se sinta, né, amparada, não é? E geralmente ela gosta de viver onde ela sempre viveu. Não é? Ontem, na cidade que eu fui lá inaugurar um conjunto habitacional, a senhora que eu dei as chaves é uma senhora com... tinha 50 anos de idade, 45 por aí, imagino, 3 filhas pequenas. E ela, há 30 anos, morava a 1 quilômetro daquela localidade, na beira de um córrego, há 30 anos, no mesmo barraco. Então, ela estava muito feliz que ela vai continuar morando lá, 1 quilômetro de... Então, isso é uma política social importante e, para ser justo, tem sido observada desde o início do programa, eu percebo, e continuará sendo observado. E quanto a Inês Magalhães, concordo com as suas observações, numa técnica competente, responsável, e que o Brasil merece ter à frente da Secretaria.
Iniciando o próximo bloco, o senador Donizete Nogueira.
Presidente Davi, ministro Gilberto Kassab, é uma honra tê-lo aqui dialogando conosco e com a segurança e a clareza com que tem discorrido sobre os programas do governo federal sobre a sua gestão. Nesses 2 últimos anos, eu trabalhei muito na gestão do programa Minha Casa Minha Vida, entidade, empresas, prefeituras. E eu tenho observado, senador Romano, que o programa tem uma preocupação fundamental, que ali tem que ter o posto, tem que ter o atendimento da saúde, tem que ter a infraestrutura, né? Inclusive agora está se exigindo a ligação ao local da moradia por pavimentação. Eu acho que o programa vem evoluindo e evoluindo sempre para melhor. Nós temos uma prefeitura que o PT governa já por 16 anos lá no estado de Tocantins, vai para 16 anos agora, que é Colinas, e tem um grande programa de moradia. Colinas está na BR-153, com ligação com o Pará, o Porto Seco, ou Pátio da Ferrovia Norte-Sul, por onde chegam as carretas de soja que vem do Mato Grosso, que vem de parte do Tocantins. Então, é uma cidade que está em franco crescimento. O crescimento da cidade de Colinas é acima da média do estado. E tem em andamento cerca de quase 2.000 unidades lá. E unidades que hoje estão garantindo água aquecida pelas placas de energia solar, que está sendo garantida a infraestrutura toda, e essa preocupação de que o atendimento do serviço de saúde tem que estar lá, a escola tem que estar lá. Então, eu penso que vem evoluindo. Agora, sobre essa questão do apartheid social, é realmente uma preocupação. As áreas da especulação imobiliária nos centros das cidades impede que o programa seja instalado lá ao custo que o viabilize. Né? Eu sou da cidade de Palmas, uma cidade, do ponto de vista aparente, muito bem planejada, porque ela é uma cidade muito bem traçada, mas tem grandes vazios urbanos, com os quais é uma luta para a gente poder fazer Minha Casa Minha Vida dentro do centro da cidade. Agora, o atual prefeito, pelo menos, se não está fazendo no centro da cidade, mas ele está procurando dotar as unidades que serão construídas com a passagem do BRT, que é um programa, um grande projeto que nós vamos desenvolver lá agora com recursos do Ministério, do Governo Federal e de financiamento, sob o comando do Ministério da Cidade. Então, ministro, eu penso que o gargalo principal que a gente tem não é mais o da moradia, é esse dos aterros sanitários que foram ditos ali pelo senador Aziz. É o da água. Eu aprendi com sertanejo que quando você fala, onde você fala mais de saúde é no hospital. E onde você fala mais de liberdade é na cadeia. E hoje nós estamos falando muito em água, porque não tem. A água não é um problema só de São Paulo, de Minas e dos grandes centros urbanos. No estado do Tocantins, nós estamos ilhado por dois grandes rios, o rio Tocantins e o rio Araguaia, nós temos problemas sérios da água. Nós temos dois tipos de problema: o problema da ausência da água em alguns lugares e o problema de ter água de má qualidade, né? Tem um município que tem 95% de atendimento de água e a água lá é de péssima qualidade, não tem sanidade, cheia de metais pesados. Então, a água deve ser para o nosso governo, para o seu ministério nesse próximo período, motivo de preocupação e com criatividade como essa do senador Otto Alencar, nós haveremos superar nesses próximos 4 anos para garantir água em todos os lugares, como a gente está garantindo a chegada do Luz para Todos e de qualidade.
Próximo orador, o vice-presidente desta comissão, o senador João Alberto Souza.
Senhor presidente Davi Alcolumbre, senhor ministro Kassab, eu queria falar sobre a construção das casas. No passado, o governo federal tinha um programa espetacular no Brasil, feito na criação do BNH, Banco Nacional de Habitação, que eram as casas populares, COABs, as companhias habitacionais. Pagava naquela oportunidade pela casa, mais ou menos 10% do valor de um aluguel corrente. O programa era fantástico. Era um fundo criado, rotativo, e que este pagamento representava a construção de novas unidades. O banco faliu. Houve má administração e o programa foi-se embora. Vê-se agora este programa espetacular que é Minha Casa Minha Vida. No meu entender, no início, muito bom. Mas agora, senhor ministro, o senhor está chegando agora, e eu poderia até dizer que o que eu vou falar aqui é talvez para que haja algumas modificações na sua execução. Primeiro, o programa, ele é diretamente e às vezes não com o governo do estado e município. O programa tem intermediários e hoje esse programa está servindo de meio de vida para os intermediários. Tem que ter as prefeituras têm que dar licença da construção. Se ela não der a licença da construção, as casas não são construídas. E, às vezes, nessa licença, tem grandes problemas que acontecem. O material das casas, ministro, em função dos intermediários, está de péssima qualidade. E ainda vem, ministro, não sei se o senhor já tomou conhecimento, os atrasos do pagamento das empreiteiras. Ora, atualmente o atraso é 45 dias, 60 dias. Foi feito no ano passado, em março, um acordo entre o Tesouro Nacional, o Ministério da Cidade, para que esse atraso não fosse maior do que 15 dias o pagamento. Ora, a construtora vai buscar dinheiro no banco. O valor das casas é um valor pequeno de construção. Ela se acha com lucro bem, bem pequeno mesmo. Se ela ainda tem que pagar esses juros, então o material da casa tem que ser de uma qualidade inferior. Eu tenho feito visita a esses conjuntos criados, as ruas afundando, a coleta, o esgoto péssimo, os moradores se unindo para tentar melhorar as suas dificuldades. Quando se procura a construtora, ela fala dos preços, dos atrasos, e que não poderia fazer as condições melhores, mesmo a Caixa testando, indo lá, recebendo. Mas a qualidade, eu quero dizer que não são boas. E agora mesmo já fiz visita neste mês em casas construídas por Minha Casa Minha Vida. Inclusive, procuramos a construtora, fazendo um acordo com ela, para ela fazer uns ajustes, para ver o que era possível fazer, para melhorar. E as reclamações são estas. Mas o pior de tudo são os atrasos, ministro. Está atrasado. 45 dias agora. Eu estava com o senhor aqui na mesa e eu fiz questão de telefonar para o superintendente da Caixa Econômica para confirmar se realmente o atraso existia. E foi confirmado o atraso do Ministério, da Caixa, do Tesouro, o repasse do Tesouro para com esse pagamento. Ora, ministro, nós não podemos pensar em novas construções com atrasos, porque aí, inexoravelmente, a construção cai de qualidade. Isto não tem como deixar de cair de qualidade, porque o empreiteiro não vai querer ter prejuízo. E também, ministro, nós tivemos que dar uma olhada nos intermediários dessas construções. Eu tenho ido muito ao Ministério, não com Vossa Excelência, no passado, reunido com o ministro, e sempre eu vejo lá dentro do Ministério, não, nós estamos dando aqui prioridade aos pedidos das associações, estados, associações, não sei o quê, e tal, aquele negócio. E aquilo, ministro, me deixa assombrado, porque eu sinto de perto o problema e está sendo meio de vida para aqueles que pedem para viver da construção da Minha Casa Minha Vida. Eu levanto esse problema que, pela sua experiência, eu também já fui prefeito, já fui governador de estado, eu sei como é que isto atrapalha um programa que foi feito com tanta boa vontade de resolver o nosso problema habitacional. Eu só queria fazer essa colocação porque é um lado da minha vida política que eu olho muito o saneamento e a casa própria. E o programa é muito bom, deve ser, eu não me entender, deve ter que se fazer algumas correções, que é necessário em função da sua longevidade, do seu tempo, e correções sempre são importantes para melhorar as qualidades do programa.
Antes de passarmos a palavra ao próximo senador Hélio José, gostaria de registrar a presença do ex-governador, deputado federal, Rogério Russo, líder do PSD na Câmara dos Deputados. A presença de Vossa Excelência honra esta comissão e esta audiência pública. Palavra ao senador Hélio José.
Queria agradecer Vossa Excelência, senador Davi Alcolumbre, presidente desta comissão, senador João Alberto, nosso vice-presidente, cumprimentar os nossos senadores Elmano, Donizete, o nosso líder Russo, e parabenizar, cumprimentar e reconhecer o grande mérito do nosso ministro Gilberto Kassab. Parabenizar a Vossa Excelência pelo excelente trabalho, pelo desenvolvimento que está sendo feito no Ministério da Cidade, um ministério importante que concentra as esperanças de milhões de brasileiros, aonde os trabalhos que são desenvolvidos para projetos importantes como Minha Casa Minha Vida, como os projetos de mobilidade urbana, os projetos de saneamento básico, né, e outros projetos importantes relativos ao Denatran e outras questões, são de fundamental relevância para o nosso país. E creio que a presidenta Dilma tenha confiado ao meu partido, o PSD, na presidência do nosso ministro Kassab, essa possibilidade de conseguirmos levar melhor infraestrutura para as grandes cidades. O senador Omar estava até brincando aqui próximo de mim, Brasília não precisa de nada disso que o Kassab falou, Brasília precisa muito, ministro. Aqui a 20 quilômetros tem uma cidade chamada São Sebastião, cujo um dos bairros chama-se Morro da Cruz, que é um bairro grande, totalmente sem urbanização, sem coleta de esgoto, sem o básico para que uma cidade possa sobreviver de uma forma digna, um cidadão ali naquele recinto. Além disso, aqui em Brasília, fora debatido, as quatro palavras que mais se ouvia era Sol Nascente, Morro da Cruz, esse que eu estou falando, Porto Rico e Porra do Sol, que são exatamente essas grandes cidades aqui em torno de Brasília, que não tem urbanização nenhuma. Então, o que a gente vai precisar estar debatendo muito para viabilizar a urbanização desses setores tão importantes para a nossa cidade. Além disso, eu queria registrar que a gente está debatendo muito sobre a nova matriz energética, sobre alternativas de melhor entendimento, sobre a questão do reuso de água, sobre uma série de inovações. E eu sei que o nosso Ministério, inclusive, tem pontuações diferenciadas para projetos que pense a sustentabilidade, que pense em propostas, senador Davi Alcolumbre, que permita que a gente consiga, com a economicidade, com a eficiência, melhor atender nosso povo. Em debate recente com o nosso ministro Gilberto Kassab, a gente conversava sobre a necessidade dos próximos projetos de Minha Casa Minha Vida espalhado por esse país ter obrigatoriamente, ou de uma forma recomendada, fontes alternativas de captação de energia, que essa energia doméstica poderia gerar economicidade para os próprios condôminos daquela região onde seria feito o projeto, e também amortizar a grande demanda energética nacional, que em alguns momentos até causa apagões por causa da pressão que está sobre o sistema, né, principalmente nos horários de ponta. Então, eu estou acompanhando, o doutor Dário está aqui também o nosso secretário de saneamento, o doutor Paulo Ferreira, né, e outro secretário aqui com o nosso ministro Kassab. Quero dizer, ministro, que é com muita satisfação que estamos aqui nessa casa, ouvindo Vossa Excelência. A esse instante eu estava na Comissão da Infraestrutura, do qual sou titular, por isso não estive aqui desde o início, discutindo algumas coisas relevantes e importantes da infraestrutura nacional, onde a gente lembrava, inclusive, que alguns ministros vão ser devidamente convidados a poder mostrar todo o seu plano de trabalho de recuperação do nosso país com relação à infraestrutura, e onde Vossa Excelência, inclusive, fora citado como um ministro importante da infraestrutura nacional, como outros ministros que lá estarão expondo na Comissão da Infraestrutura a proposta de trabalho para o nosso país. Finalizando, eu quero registrar, viu, Davi, que é com muita satisfação que pela primeira vez utilizo a palavra aqui na CDR, da comissão essa, do qual não sou membro, mas sei do trabalho excelente de Vossa Excelência na presidência dessa comissão, e queria dizer a Vossa Excelência, ministro Gilberto Kassab, que é com muita tranquilidade que a bancada do PSD, composta por mim, pelo senador Otto Alencar, pelo senador Omar Aziz e pelo senador Petecão, está aqui nessa casa trabalhando sob a direção de Vossa Excelência e levando a discussão para a melhoria da infraestrutura nacional. Muito obrigado e conte conosco sempre. Obrigado.
Como já encerramos os senadores inscritos e tendo a oportunidade do deputado Rogério Russo estar aqui na comissão, gostaria também de ceder a palavra ao deputado Russo para que ele pudesse fazer suas considerações como participante desta comissão, e logo em seguida o ministro irá fazer responder os questionamentos e também fazer a sua conclusão da sua audiência pública nesta comissão.
Bom dia, senador Davi, senadores, ministro Kassab, senhoras e senhores. É uma forma muito peculiar que o ministro Kassab tem, na minha percepção, e que representa muito a necessidade hoje de um gestor e a forma de um gestor público trabalhar. Olhando, senador, o mapa atrás de Vossa Excelência e vendo o tamanho do Brasil continental, o ministro Kassab, que tomou posse no dia 1º de janeiro, praticamente já atravessou de norte a sul e leste a oeste praticamente metade dos estados, se não mais. E, na minha avaliação pessoal, é a forma melhor que a gente tem de colher as informações mais precisas, de estar presencialmente em contato com a população e com as demandas. Portanto, de uma forma bastante altiva e que nós temos orgulho da forma do nosso ministro Kassab trabalhar, e parabenizar a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo por esse evento que é fundamental, e quando vem um ministro de Estado aqui na casa com essa forma didática, presencial, amiga, né, e se colocando à disposição, essa casa se alegra. Muito obrigado e parabéns, ministro Kassab.
Com a palavra, o ministro Gilberto Kassab, para fazer as suas considerações e aproveitar e encerrar a sua participação nesta audiência da nossa comissão.
Só pela ordem, senhor presidente, para que eu possa agradecer a presença do ministro. Eu sei das dificuldades que o Brasil enfrenta, mas sei da capacidade do ministro para gerenciar isso. E ele é uma grande ajuda, tanto do ponto de vista administrativo como político, para o governo da presidente Dilma, que todos nós torcemos para que dê certo. A gente não está torcendo aqui para as coisas darem errado. Mas o ministro ficou me devendo uma resposta. Eu queria aproveitar para que ele pudesse. Qual é o valor que nós temos hoje para investimento para esse ano? Porque é isso que é importante, porque nós temos uma situação em que os investimentos são necessários no país. Então, não é restos a pagar. Restos a pagar eu sei que tem muitos aí, mas eu queria saber o que está realmente hoje no orçamento programado para investimento, para novos investimentos nas mais de 5 mil cidades brasileiras. Obrigado, ministro.
Obrigado, presidente Davi. Quero também registrar a satisfação pela presença do senador Dário Berger. Primeiro, responder aqui às considerações do senador Donizete Nogueira, e todas elas muito pertinentes e vinculadas à necessidade de investimento nos programas habitacionais, vinculados e compatíveis, integrados com projetos de saneamento e com as questões ambientais. É evidente que a sua manifestação ela foi muito, muito similar às manifestações do senador Otto e senador Eumano, que diz respeito também à questão das famílias, da preocupação em ter investimentos que levem em conta a questão social. Então, eu quero publicamente agradecer ao senador Donizete por suas considerações. Agradecer ao senador Hélio José pelas considerações, pelas palavras, dizer que a questão de Brasília é prioritária, sim, temos pleno conhecimento da importância e ciência dos investimentos aqui em Brasília, e hoje, muito possivelmente com a sua presença, teremos a reunião com o governador de Brasília, o líder Rogério Russo. Eu queria agradecer pela presença e cumprimentá-lo pelo trabalho, seja aqui em Brasília, seja dentro do Congresso. Aqui já lembrou das nossas viagens, e hoje a gente faz a 14ª reunião com o governador e sua equipe. Visitamos já 13 estados, semana que vem serão 16 estados, reuniões muito densas, onde todos os investimentos são analisados, todos os projetos de andamento são discutidos, todas as obras que estão sendo executadas são avaliadas, e hoje, com a sua presença, teremos a oportunidade de avaliar a questão de Brasília. Muito obrigado por suas palavras, suas considerações. Quero dizer, antes de voltar ao senador João Alberto, nosso vice-presidente, ao senador Omar Aziz, que os investimentos, eles são, os investimentos públicos, eles serão da ordem de 30 bilhões de reais. Porém, nós temos os investimentos da ordem de 30 bilhões de reais. Porém, o significativo são investimentos privados, financiados, fundo de garantia, que deverá chegar nesse ano, tem uma expectativa, poderá chegar a 100 bilhões de reais, o que é bastante significativo. Incorporados aí os investimentos do programa Minha Casa Minha Vida, de saneamento, de mobilidade. E como são investimentos de longo prazo, eu diria que para os próximos 8 anos, mantidos os valores, mantida a média dos últimos 8 anos, nós podemos levar em consideração que o Brasil poderá ter investimentos de 800 bilhões de reais nos próximos 8 anos. Essa é a importância das discussões e a participação do Senado, da Câmara, das comissões, porque são investimentos que não podem ter erro, são investimentos de longuíssimo prazo. O senhor, como ninguém, conhece o estado do Amazonas, vai nos permitir, ao longo dos próximos 8 anos, com a sua presença aqui, não errar, porque são investimentos muito altos, muito vultosos nessas 4 áreas e que terão uma repercussão na qualidade de vida da população muito grande. Então, falo isso afirmando aqui que existe margem de erro, mas eu diria que podemos considerar em torno de 100 bilhões de reais, públicos e privados, porque existem investimentos privados, inclusive fundo de garantia envolvido, e por os próximos 8 anos, porque são investimentos de muita intensidade de longo prazo, 800 bilhões de reais. Voltando agora ao senador João Alberto, eu quero agradecê-lo por suas considerações. O senhor, que é uma das pessoas na vida pública mais experientes no nosso país, no nosso Senado, uma reconhecida capacidade, talento político, foram muito importantes para que a gente possa levar em consideração para aperfeiçoar o programa. O programa, ele não permite intermediários, porque isso abala a sua qualidade, isso onera a sua qualidade. O programa precisa ter um acompanhamento muito próximo das prefeituras, muito próximo do governo federal. A Caixa precisa estar ciente da importância da fiscalização e da eliminação dos intermediários, se existir em algum lugar. Porém, vale ressaltar que é um programa com uma dimensão que talvez nenhum outro programa no mundo tenha tido. Então, é natural, e nós estamos no início de um programa tão ambicioso, nós estamos no 5º ano desse programa. Então, é um programa que permanentemente comporta aperfeiçoamentos, não é? Se nós esperássemos o momento ideal para lançar um programa como esse, talvez ele nunca tivesse sido lançado. Então, permanentemente, com contribuições como a sua, nós vamos aperfeiçoando, nós vamos construindo um programa melhor e atendendo melhor as famílias, seja nos empreendimentos sob a responsabilidade das empresas, sejam nos empreendimentos sob a responsabilidade dos movimentos, sejam eles urbanos ou rurais. Então, eu agradeço muito, e a sua preocupação passa a ser a minha preocupação. Eu vou pedir para que a secretária Inês Magalhães o visite em seu gabinete, para que tenha oportunidade de colher subsídios para aperfeiçoamento do programa. A questão dos atrasos, o senhor tem total razão, porque é um programa que não prevê reajustes, portanto, um dia de atraso é um recurso que a empresa ou o movimento jamais contará, porque não tem reajuste previsto. Essa é a razão da preocupação do programa em não falhar, não é? Nos pagamentos. A credibilidade é fundamental. 45 dias em determinada obra pública é irrelevante no Brasil, porque os contratos, eles prevêem reajustes, não é? Esse contrato não prevê reajuste. Então, existe um grupo de trabalho hoje formatando Minha Casa Minha Vida fase 3, as empresas participam das discussões, os movimentos sociais participam das discussões, e a questão do pagamento é um dos principais pontos e esse ponto que o senhor abordou aqui. Então, o senhor foi direto na questão, que é a questão de não haver intermediário e não haver atraso, porque senão abala a credibilidade do programa. Muito obrigado por suas considerações. E a qualidade. A credibilidade e a qualidade.
Presidente.
Senhor presidente, me permita só...
Pois não, senador.
Eu dizer ao ministro. Ministro, não, eu também sou bancário. Não poderia as empresas descontarem nos bancos essas medições já feitas, aprovadas, elas entregavam um instrumento, porque isto, mesmo que pagasse ao banco 3 ou 4%, diminuiria o prejuízo delas. E os bancos não ficam com receio de um atraso maior. E não fazem. Mesmo porque, às vezes, elas não têm a garantia para dar do pagamento.
Assumo o compromisso de avaliar essa questão.
Por não. Obrigado.
Ministro, antes de Vossa Excelência fazer suas considerações finais, o senador, membro desta comissão, o senador Eduardo Amorim, gostaria também de fazer suas colocações. Então, eu abro essa sessão. E, como último, o senador inscrito, o senador Eduardo Amorim.
Presidente, colegas senadores, ministro, peço desculpa por chegar no final da reunião, mas é porque aqui, ministro, a gente participa de várias comissões, tudo ocorrendo ao mesmo tempo. Então, já fui na CCJ, já fui na CAS, já fui em várias comissões.
Mas, já fui cuidar dos problemas de Sergipe?
Já fui cuidar dos problemas de Sergipe. Encontrei o ministro hoje logo cedo, café da manhã. Já estou indo também, ministro. Mas aconteceu os imprevistos, a gente chega atrasado. Mas fiz questão de estar aqui presente. E não vou fazer nenhum questionamento, ministro. Vou apenas dar uma sugestão. Nós vivemos um momento difícil na história do nosso país. O país, de uma hora para outra, realmente entrou numa crise fiscal uma velocidade estúpida. Eu acho que tudo isso era previsível. E é estranho como não era previsível. Mas tudo bem. Mas a crise não é só fiscal. A crise não é só econômica. A crise é de crédito. É de diálogo. O paciente, falando uma linguagem médica, está muito grave. Está mesmo. Enquanto a gente vê países vizinhos crescendo e crescendo bem, nós estamos realmente indo para um negativo e com a inflação realmente avassaladora, tirando o poder aquisitivo do pobre, do brasileiro a cada dia. Mas, ministro, minha sugestão, o senhor, como é um homem político e uma dessas esperanças de todos nós, confio aí na sua missão, acredito na sua missão, sei que o senhor não irá nos decepcionar, faço parte hoje de um partido que não é da base do governo, mas o direcionamento do nosso partido sempre foi de autonomia, de independência. Torcemos por quanto melhor, melhor. E fazemos as críticas justas e necessárias quando assim for preciso. Sugestão que eu dou, ministro, faça aquilo que o governo não está fazendo. Seja aquele interlocutor, seja um promotor do diálogo. Tenho certeza que se o governo dialogasse mais com essas casas, a gente ficaria livre de uma crise que é a crise política. E essa crise política realmente não estaria patrocinando ou aumentando outras crises. Veja como a maioria das emendas, eu acho que de todos os parlamentares aqui, estejam direcionadas no seu ministério. A minha, com certeza, grande maioria está no seu ministério. Ministro, se possível, coloque na sua agenda uma vez por mês, dialogar, conversar, ouvir as necessidades, para que a gente possa até defender com conhecimento de causa o Ministério, o que o Ministério está fazendo, quais os problemas, ou seja, até para ajudar. Então, a sugestão que eu dou aqui, ministro, se possível, coloque na sua agenda um momentozinho aqui de diálogo com o Senado, com a Casa, com a Câmara, em um momento for, mas sem que a gente tenha aí entraves para uma audiência, para alguma outra coisa. O senhor que conhece muito bem esse meio e, com certeza, o senhor vai estar ajudando muito mesmo a superar essa crise aí, que é a crise do diálogo. O momento é difícil, mas o tratamento é muito simples. No meu ver, é dialogar. Deixo aí a minha sugestão.
Excelência senador Davi, eu queria só fazer um registro, que o ministro vai fazer a conclusão. Eu queria registrar aqui nesta comissão e também até convidar o nosso ministro, se for possível, no próximo dia 1º, quarta-feira, a gente vai estar lançando a Frente Parlamentar da Infraestrutura no Salão Nobre dessa casa, com a presença do nosso presidente Renan Calheiros, vou convidar também Sua Excelência, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e as pessoas da Infraestrutura Nacional. Então, ministro, eu vou mandar o convite oficial, mas fica aqui de primeira mão e registrado nesta comissão, que no dia 1º a gente vai estar lançando a Frente Parlamentar da Infraestrutura nesta casa, no Salão Nobre, de 9h30 da manhã às 11h30, e eu estendo esse convite a todos os senadores dessa casa, né, e aos deputados. Essa frente será presidida por mim e pelo com a vice-presidência do nosso deputado Herculano Passos, e a gente vai estar mandando oficialmente o convite para Vossa Excelência. Obrigado.
Senhor ministro, só antes de passarmos às considerações finais, registrar que nós recebemos, em homenagem ao senador Eumano Ferrer, que é membro desta comissão titular, que chega pontualmente às 9 horas da manhã, nós recebemos uma visita, recebemos uma pergunta no portal Cidadão, via Alô Senado, do senhor Francisco Coutinho de Medeiros Filho, do Piauí, que gostaria de fazer uma pergunta à Vossa Excelência, de saber quais são as perspectivas de investimentos para o aperfeiçoamento das cidades que mais se destacam no setor do turismo, e em especial no Piauí, e se há previsão de investimentos para o Parque Nacional de 7 cidades no estado do Piauí.
Obrigado, senador Davi. Respondendo ao nosso companheiro do Piauí, eu não tenho os dados do turismo, que não estão afetos no nosso ministério, mas posso dizer que tivemos uma reunião de trabalho com o governador, com diversos prefeitos de cidades lá no Piauí, fomos com a nossa equipe, e definimos uma série de investimentos do Ministério das Cidades, do Governo Federal. A presidenta Dilma já tem conhecimento dessa reunião. Os investimentos acontecerão no campo da mobilidade, do saneamento, da habitação, e eu tenho certeza absoluta que, no que diz respeito ao Ministério das Cidades, nós vamos contribuir muito com o nosso trabalho, com a nossa parceria com o Governo do Estado e com os governos municipais, para melhorar a qualidade de vida nos aspectos do nosso Ministério. Quero agradecer ao senador Hélio pelas considerações, vou me esforçar para estar aqui no dia 1º. Agradecer ao senador Amorim pela presença, pelas considerações, dizer que vamos nos esforçar muito para corresponder a essa expectativa. E pedir ao senador Omar Aziz, se nos desse prestígio, eu gostei da proposição do senador Amorim, ele como líder do meu partido, se pudesse com o senador Renan e com o líder do governo, construir uma agenda com o chefe de gabinete do Ministério, o Arley Aires, está aqui presente, uma vez por mês. Eu me disponho a vir aqui na presidência do Senado, o senador Omar pode comentar com o presidente Renan, ou na liderança do governo, talvez a presidência do Senado deixe os senadores da oposição mais confortáveis, mas aonde o senador Omar definir para despachar com os senadores, e com isso fica muito mais fácil a relação dos senadores. Não que eu não vá recebê-los no Ministério quando for, mas fica uma vez por mês, o senador Omar constrói essa agenda com o Arley e com o Renan Calheiros, para que a gente possa estar aqui presente, sempre presente. Tá? Fica esse compromisso da nossa presença, com a nossa equipe, os nossos secretários, uma vez por mês aqui no Senado. Para
só complementando, ministro. Só um minuto, presidente. Eu sei que todo o nosso bloco, Bloco União em Força, nós temos uma reunião todas as terças-feiras, e desde já vamos marcar com o Vilmar. Com você, para que você possa, vários ministros já estiveram, ontem teve os ministros do esporte, já esteve dos transportes, Antônio Carlos Rodrigues, da indústria e comércio, Armando Monteiro, com certeza, se a gente puder, o próximo ao senhor seria muito, muito honroso da nossa parte. Esse é o caminho, esse é o remédio para tudo isso que nós estamos passando, é dialogar, é conversar, mas infelizmente a gente não tem essa boa vontade de todos do governo. Então, eu sei que o senhor é um homem de diálogo e eu acho isso extremamente salutar e será um exemplo, não tenha dúvida, a ser copiado, e tomara que seja por outros também que têm essa obrigação e missões como a do senhor.
Obrigado, senador Amorim. Quero agradecer a nossa equipe aqui presente, cumprimentar e agradecer a presença do Flávio Melo, que é o nosso coordenador de imprensa, do Arley, chefe de gabinete, do Dario Reis e do Paulo Ferreira, secretário de Mobilidade e Saneamento. Agradecer a presença da senadora Lúcia Vânia, que nos honra aqui com a sua presença. Agradecer a presença do líder do meu partido, Rogério Rosso, aqui presente, do presidente exercício nacional do meu partido, deputado Guilherme Campos, e que a gente possa, em inúmeras oportunidades ainda, juntos, construir um Brasil melhor. Vamos, temos uma lição de casa dessa visita aqui hoje, senador Davi, a visita do Paulo Ferreira ao Otto para construir audiência pública conjunta na questão da perda d'água, a visita do Dario Reis ao Anastasia, a visita da Inês Magalhães ao João Alberto. Eu pediria para o Arley que tomasse as providências para que acontecessem essas reuniões. E a visita nossa mensal aqui a essa Câmara, coordenada pelo senador Omar Aziz, com o líder do governo e o presidente Renan, definindo o que fosse melhor, local, horário, estou à disposição para que a gente possa construir essa relação. E agradecer ao Davi que nos dá essa oportunidade. Querido amigo, senador, jovem, mas muito experiente, fomos deputados juntos e a comissão está de parabéns de tê-lo como presidente, ter o senador João Alberto como vice-presidente, e nos convide sempre que achar que é necessário, estaremos prontos para atender, que é o nosso papel. Sou uma pessoa do Legislativo, minha vocação é a vida pública e o diálogo com pessoas tão experientes só nos ajuda a não errar e nos ajuda a aperfeiçoar a nossa conduta e as políticas públicas lá desenvolvidas no passado ou no presente. Obrigado a todos e considero encerrada a minha participação.
Bem, em nome desta presidência, em meu nome do senador João Alberto, estender a todos os senadores que participaram, senhor ministro, agradecer a sua equipe que participou também desta audiência pública e, inclusive, com intervenções importantes no sentido de responder aos senadores de forma mais imediata alguns questionamentos, quebrando até o regimento da casa, mas com o consenso da comissão. Agradecer a todos os senadores e dizer a Vossa Excelência, ministro, que nós tivemos durante o decorrer da audiência pública, passaram nesta comissão mais de 20 senadores. E isso é sinal de prestígio, de reconhecimento ao papel fundamental que o Ministério das Cidades tem e a missão que o Ministério das Cidades tem com tudo o que Vossa Excelência colocou na questão do saneamento, na questão habitacional como uma prioridade, na questão da pavimentação da mobilidade urbana, ministro. Como falei no começo da audiência, os problemas estão na rua, no bairro, na avenida, no distrito, nas cidades. Um país com mais de 5.570 cidades e com tantos desafios, com certeza a pasta que Vossa Excelência conduz na esplanada dos ministérios é uma das mais relevantes, se não a mais importante nesse contexto, no contexto de fortalecer a cidade, de fortalecer e construir a vida das pessoas que vivem ali. E a gente fica muito feliz e reitera o agradecimento que a sua equipe, em nome do Arley, que é o seu chefe de gabinete, com a forma cortês, solidária, e também pelas suas colocações, se colocando à disposição sempre que houver a necessidade, e também relato isso na conversa que tivemos informal no gabinete antes de iniciarmos a reunião, quando Vossa Excelência diz, presidente, quer que eu venha toda semana a esta comissão, quer marcar já um calendário, então isso é compromisso. É compromisso com essa comissão, é compromisso com o Senado Federal, e a gente respeita a Vossa Excelência que já visitou o nosso estado do Amapá, conhece a realidade da nossa cidade, Macapá, da capital do nosso estado, e a gente teve a presença do prefeito aqui ainda há pouco nessa solenidade de audiência pública. Então, em nome da Comissão de Desenvolvimento Regional, da sua equipe, nós agradecemos a sua participação e saímos daqui muito felizes com o encaminhamento que Vossa Excelência dá. Vossa Excelência, além de fazer a audiência, de colocar as metas do Ministério, de colocar o planejamento estratégico da pasta que Vossa Excelência dirige, Vossa Excelência já encaminha no sentido de definir algumas soluções para alguns problemas que foram apontados pelos senadores e senadoras. Então, registrar a participação de todos os líderes que passaram por aqui em nome do ex-governador deputado Rogério Russo e cumprimentar a equipe técnica da nossa comissão, cumprimentar a todos e agradecer novamente a participação de Vossa Excelência nessa audiência. Chegamos ao final da reunião e, regimentalmente, essa presidência agradece a participação de Vossa Excelência novamente e, nada mais havendo a tratar, declaro encerrado a presente reunião de audiência pública que ouviu o senhor ministro das cidades, Gilberto Kassab. Encerrada a reunião.